Boa noite aos nobres colegas, vereadores presentes. Boa noite, pessoal que presente aqui para acompanhar a sessão. Boa noite ao pessoal que nos acompanha em casa pela Rádio Criativa e pelas redes sociais. Como presidente dessa Casa Legislativa, declaro aberta a quarta sessão, reunião ordinária, da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 26 de março de 2025. Destaco a presença do pessoal do Executivo, do Jurídico, meu colega de faculdade, Dr. Gabriel, Dr. Luciano, Dr. Natanael e o Dr. Hilton, assim como destaco a presença do Dr. Júnior Vieira de França, a presença do Alex, maquinista, Zé Rubens, o Alcir e o menino amigo nosso que foge o nome toda hora, a esposa da vereadora Luciana, assim como a esposa do vereador Danilo. Dando continuidade à reunião, daremos início ao expediente da ordem do dia. De acordo com o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da resolução número 04/2025, que dispõe sobre a tribuna popular, abro a palavra ao senhor Júnior Vieira de França, pelo prazo de 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos digníssimos vereadores, ao público presente, público em casa. Eu estou aqui hoje representando uma parte dos funcionários públicos para falar sobre nosso reajuste anual, né, que vem há tempos sendo feito, ao meu ponto de vista, indo um pouco na ilegalidade da lei, devido ao tempo da demora que ele é feito, não só desse mandato, porque esse mandato a gente até entende que é o começo do mandato, mas vem vindo de vários outros mandatos, independente de quem seja o prefeito. A lei 1167-92, em seu artigo 43, fala sobre os vencimentos do funcionário público. E o artigo diz que o vencimento é retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo do servidor, sendo vedada sua vinculação, ressalvado o dispositivo do artigo do inciso 13º do artigo 37 da Constituição Federal. O que nós entendemos disso? Que quanto mais demora, tem duas coisas, tem no índice de pagamento, a gente já vem perdendo há muitos anos, e é o tempo. No tempo, a gente recebe o nosso reajuste, geralmente, nos meados do mês 6, ou após até mesmo o meio do ano. E o requerimento dos funcionários, nesse ponto do tempo, gostaria de requerer aos senhores vereadores que, em hora oportuna, não vai onerar nunca o município isso, que seja ele antecipado junto com a lei com LOA, com a lei orçamentária anual, que ele já seja previsto no LOA, porque em fevereiro a gente já estaria recebendo esse reajuste. Esse é um pedido no tempo. E sobre o valor desses reajustes, a gente vem perdendo muito há anos, porque nem sempre é reajustado conforme a necessidade para que a gente não perca o nosso poder aquisitivo. Desta forma, foi ouvido pela pauta do DICA, estava previsto um reajuste hoje no valor de 4,83%. A gente acredita que com isso o funcionário público vai vir a perder poder aquisitivo. Entendeu? Que não atende nosso... A gente já vem perdendo há muitos anos. Agora, esse ano que já está começando um novo governo, a gente gostaria de pedir que esse governo desse mais atenção ao funcionário público. Nesse sentido de tentar equiparar esse salário conforme... Esse reajuste, não salário, mas esse reajuste conforme os reajustes que vem tendo toda a população em geral. Que o reajuste deste ano do salário mínimo foi 7,5%. Não que seja a legalidade, porque a gente sabe que os índices geralmente de salário pode ser IPCA e outros índices. Mas o reajuste salarial de 7,5% e o nosso de 4,83%, a gente acredita que isso vai contra a nossa lei, que fala que a gente vai perder o poder aquisitivo. E é esse o pedido que a gente faz, que seja revisto, os vereadores, se eles puderem colocar em posse, que seja revisto esse aumento aí, que eles possam alcançar o poder aquisitivo dos funcionários públicos. O outro pedido que a gente tem é sobre o IPAM. Né? Um minuto só para achar a lei aqui. A lei 1168, que dispõe sobre o regulamento geral do IPAM, fala que no seu artigo 4º, no seu parágrafo 3º, que a Comissão de Finanças da Câmara ficará responsável pela fiscalização da parte monetária do IPAM, levando ao conhecimento da Câmara Municipal quaisquer irregularidades porventura encontrada, e apresentará trimestralmente relatório completo sobre a situação do Instituto. Nós, funcionários públicos, temos mais... Isso aí eu falo de próprio punho, alguns buscam até, também não conseguem. A gente não tem noção do que está acontecendo com o IPAM. E deparando com pedido junto ao Ministério Público sobre o IPAM, essas coisas, a gente observou que o Executivo Municipal entrou com uma impugnação numa cobrança do IPAM, feita até pelo Ministério Público, uma ação do Ministério Público de cumprimento de sentença. O município veio impugnar essa ação, dizendo que já tinha feito os devidos pagamentos. Eu queria que a Câmara fizesse esse levantamento e apresentasse para os funcionários, para a gente saber o que está acontecendo, como está a situação do nosso IPAM. Porque o nosso futuro depende disso. E somos pagadores disso, né? Que é cobrado do nosso salário 14% ao mês de contribuição ao IPAM. E a gente queria saber o que está acontecendo com o nosso órgão previdenciário. E quais são as intenções do município em impugnar uma cobrança, uma execução de sentença. E como é pedido nesse próprio processo, eles pedem um novo cálculo atuarial. Nós gostaríamos de saber qual, através de um cálculo atuarial, não sei se é o município que vai fazer, se é o próprio IPAM, mas que fosse levado aos funcionários para a gente ter noção do que está acontecendo no IPAM. Eu agradeço a palavra aqui, entendeu? Eu vi na última reunião todos os vereadores aí, acredito que todos se manifestaram ao poder de ajudar os funcionários públicos. E acredito que isso é de coração de todos, entendeu? Acredito que é de coração de todos. Mas eu preciso que vocês agora entrem em consenso junto ao Executivo para manter a equiparação salarial nossa. Porque aqui é pai de família, eles acordam todos cedo, eu acordo cedo, e a gente cumpre com as nossas obrigações aqui em favor do município. Sem deixar nada para trás, a gente é falho, mas tentando fazer o nosso melhor, e a cidade gira através dos funcionários. É isso que eu peço, que tenham mais carinho em analisar as leis que vai falar, que vai refletir sobre os funcionários públicos. Porque muitas leis são passadas aqui e geralmente essas leis atingem diretamente o salário do funcionário, diretamente ali, que está esperando aquele salário, aquele aumento, que depende disso. Que não tem outro recurso a não ser o salário da prefeitura. Eu quero agradecer a todos pelo poder estar me manifestando aqui, pela explanação. E pedir isso, que dê atenção para o funcionário público. Obrigado.
Agradeço a manifestação do Dr. Júnior Vieira de França. E deixo aqui registrado que toda previsão de reajuste ou da revisão geral anual, ela já está prevista na LOA. O que nós não temos, e que nenhum prefeito teve a sensibilidade de trabalhar em prol do funcionário, é a questão da data base. Em outras situações, eu até pedi, boa noite, Preto, que está aqui, chegou ali agora, o Preto sabe disso, que pedimos que fosse concedido a nós através de um mandado de injunção, foi a criação exatamente da data base, para que o funcionário não continue perdendo dessa forma. Vale lembrar também que essa questão de reajuste, de aumento, o funcionário público ele vem perdendo ao longo dos tempos. Um exemplo que agora o governo ele fez a concessão de 7 ponto alguma coisa, mais de 7,5%, alguma coisa aproximada, sempre o salário mínimo, e nós não temos nada com salário mínimo, porque não podemos ter os nossos vencimentos indexados ao salário mínimo. Mas essa disparidade que acontece no conceder de alguma coisa para o funcionário, ele cada vez leva o funcionário que se qualificou de uma forma ou de outra, que tinha benefícios maiores que o salário mínimo, a chegar próximo do salário mínimo. Mas isso a gente vai discutir em uma outra oportunidade. Então, a criação da data base seria muito importante, mas aí vai da sensibilidade dos prefeitos. Infelizmente, as pessoas falam uma coisa em campanha, chega na hora de pôr em prática, eles remam tudo contra a maré. Infelizmente, esse estelionato eleitoral ele vem acontecendo ao longo dos tempos, como a tipicidade nessa conduta vai nos levando e nos empurrando com a barriga. Gostaria de comunico que se encontra em tramitação na Secretaria da Câmara Municipal para análise e pareceres das comissões os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 015/2025, de autoria da vereadora Alessandra Simone Pinto, que dispõe sobre a instalação obrigatória de sistemas de monitoramento por câmeras de segurança nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte, com o objetivo de proteger a comunidade escolar e o patrimônio público. Considerando o requerimento de moção endereçado à Associação Criança Feliz, de autoria do vereador Germano Ferreira Justino, comunico que a citada moção de congratulação passará a fazer parte da ordem do dia, conforme determina o artigo 252, parágrafo único do regimento interno dessa casa. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações. Vereador Dani Delfim vai fazer a indicação.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Público aqui presente, funcionários do Poder Executivo também, aí, representantes do Executivo. Boa noite aos ouvintes da Criativa e também aos que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook. Indicação número 4 de 2025, o vereador que subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, solicita que Vossa Excelência determine que a Secretaria de Obras do município de Itamonte providencie as devidas reparações no calçamento localizado na frente da UBS Berta, localizado no loteamento residencial Dona Isabel, Rua Dom Pedro I, número 32. Justificativa. A reparação, ora citada, se faz necessária devido ao estado que se encontra o local, cabendo salientar que o saneamento dos fatos expostos evitará acidentes de trânsito aos usuários da via, bem como possíveis fraturas aos pedestres, crianças, idosos que transitam pelo local. Certo de vossa compreensão, agradeço a atenção e aguardo providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador proponente. Indicação número 5. O vereador que subscreve nos termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Egrégia Casa, solicita que Vossa Excelência determine à Secretaria de Obras do município de Itamonte que providencie as reparações no calçamento e nos meio-fios que se encontram ao redor do monumento municipal que homenageia os tropeiros, localizado na entrada do bairro Morada das Flores, às margens da rodovia Inspetor Jonas Peso Costa, no bairro Horto Florestal. Justificativa, a reparação supracitada se faz necessária considerando que o monumento citado é um bem público, portanto deve o mesmo ser zelado pela administração pública, ressaltando que o monumento tem sido um local de grande volume de visitas por turistas, pessoas que trafegam às margens da BR-354, assim como também pelos próprios munícipes que levam filhos, crianças e demais para brincar e sentar naquele espaço. Desde já, agradeço a atenção e, certo de vossa colaboração, aguardo providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos. Por fim, estorno meus votos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Dani Delfim Batista Correia, vereador proponente.
Conforme a apresentação das indicações do vereador, despacho as presentes para apreciação do Poder Público Municipal. Obrigado. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura da moção de congratulação destinada à Associação Criança Feliz.
Boa noite. Requerimento número 05 de 2025. O vereador que este subscreve nos termos do artigo 249 e seguintes do requerimento interno da Câmara Municipal de Itamonte propõe a seguinte moção de congratulação e associação Criança Feliz. Germano Justino Ferreira, vereador. A Câmara Municipal de Itamonte, em reunião ordinária no dia 26 de 3 de 2025, nome do povo de Itamonte, aprovou a moção de congratulação à instituição Associação Criança Feliz pelos seus 25 anos de dedicação e compromisso com a educação e o bem-estar das crianças da nossa comunidade. Desde sua fundação em 16 de junho de 2000, a Associação Criança Feliz tem sido um pilar fundamental para muitas famílias itamontenses, oferecendo um espaço seguro, acolhedor e educativo para os filhos de mães que, buscando melhor qualidade de vida para suas famílias, necessitam de apoio para conciliar o trabalho e a criação de seus filhos. Com um trabalho voluntário admirável, contando com a contribuição ativa da comunidade local, comércio e diversos apoiadores, a instituição conseguiu superar desafios e alcançar marcos importantes, como a construção de sua sede própria. Aos membros do primeiro conselho diretor, que deram início a essa trajetória de sucesso, prestamos nosso profundo reconhecimento. Presidente Mara Pinto da Silva, vice-presidente Josiane Costa Gonçalves Silva Pinto, primeira secretária Jussara Mota Couto dos Santos, segunda secretária Miriam Lopes Costa, primeira tesoureira Jacira Carvalho, segunda tesoureira Miris Guimarães. Conselheiro para Assuntos Jurídicos, Hilton Costa e Silva. Além disso, reconhecemos a dedicação e o apoio de todos os voluntários que, ao longo dos anos, contribuíram com seu tempo e esforço para o crescimento e sucesso da Associação Criança Feliz. Ângela Meirice de Souza Ferreira, Ayrton Carvalho, Antônio Batista Filho, Cátia de Souza Ferreira, Celso Dávila Santos, Eliane da Silva Santos Chaves, Fabiane Messora Passos Nogueira, Elcio Bustamante Perrone, Inácia Regina Chaves dos Santos, José Lito Fonseca Correia, Jussara Mota Couto dos Santos, Luísa Helena Correia Merlo, Lucélia da Silva Chaves, Maria Angélica Carvalho Monteiro, Maria Luísa Assunção, Maria Helena Fernandes Costa Gonçalves, Rebeca R. Costa Mendes, Roseli Maria Costa, Rosângela Maria Pinto Gomes, Sandra Regina Messora Guimarães, Silene Siqueira Faria, Silvane Costa Messora Dias, Terezinha Marinho. Nosso reconhecimento é extensivo a todos os membros do primeiro Conselho Diretor e aos voluntários que, com seu trabalho incansável, têm sido essenciais para o sucesso da associação. O trabalho desses cidadãos tem sido fundamental para que a instituição se tornasse um exemplo de solidariedade e comprometimento social. A Associação Criança Feliz não é apenas uma instituição de ensino infantil, mas um verdadeiro símbolo de união e esperança para as famílias de nossa cidade, que podem confiar na educação de seus filhos em um ambiente seguro e amoroso. A Câmara Municipal de Itamonte exalta o trabalho de todos os envolvidos e deseja que a Associação Criança Feliz continue sendo um farol de luz e apoio para as futuras gerações, alcançando ainda mais êxito e prosperidade. Justificativa. A Associação Criança Feliz é uma instituição que tem desempenho um papel fundamental ao nosso município, oferecendo educação, cuidado e apoio essencial para o desenvolvimento de muitas crianças em nossa comunidade. Desde a sua fundação, em 16 de junho de 2000, a associação tem se dedicado incansavelmente à promoção do bem-estar infantil, fornecendo um ambiente seguro e acolhedor para as crianças cujas famílias precisam conciliar o trabalho e a criação de seus filhos. O trabalho voluntário e a colaboração da comunidade local, de comerciantes e diversos apoiadores têm sido fundamentais para que a associação superasse os desafios enfrentados ao longo de sua jornada. A busca pela sede própria, que se concretizou em 2010, é um exemplo bem claro da dedicação e força de vontade de todos os envolvidos, que por meio de doações, apoio institucional e esforços contínuos, garantiram que a creche fosse capaz de atender em número cada vez maior de crianças. Além disso, a Associação Criança Feliz contribui não apenas com a educação formal, mas também com a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para os desafios da vida. A instituição é um exemplo de solidariedade e união, e por isso merece ser reconhecida pelo trabalho contínuo e pela contribuição inestimável ao desenvolvimento de nossa comunidade. Portanto, a presente moção de congratulação é uma forma de expressar o nosso reconhecimento e gratidão a todos os membros da associação, especialmente ao primeiro conselho diretor e aos voluntários que desde o início se dedicaram para garantir o sucesso dessa importante instituição. A Câmara Municipal de Itamonte celebra o trabalho da Associação Criança Feliz e deseja que ela continue sendo uma referência em educação e solidariedade para as futuras gerações. Germano Justino Ferreira, vereador.
Agradeço à secretária e coloco a seguinte moção para apreciação dos vereadores. Se alguém quiser falar, tecer algum comentário sobre o texto da mesma.
Vereador
Germano Justino vai falar sobre a moção de sua autoria.
Boa noite a todos, novos colegas funcionários que estão aqui, os colegas da prefeitura, os novos colegas vereadores e ao povo que está nos assistindo de casa. Essa instituição, né, como acompanho isso desde a sua fundação, que os familiares da minha casa estão presentes, e a gente vê a diferença que isso vem fazendo na vida dos pais que precisam trabalhar, porque é triste de ver um pai chegar na porta da instituição, pedir uma vaga, que precisa trabalhar, que tem uma oportunidade de emprego e não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar seu filho. Que muitas das vezes o sogro, a sogra também trabalham, então precisa de um local desse. E na criação, o município não tinha local nenhum para vir deixar essas crianças. Foi onde que o pessoal, o nosso colega, o Dr. Hilton, que fez sempre parte da diretoria da chapa, até hoje está lá. Muito obrigado, doutor, por fazer essa diferença na vida daquelas crianças, porque ali é o local onde eles precisam aprender e estudar, é o começo da vida deles. E os pais precisam ter o local para deixar os seus filhos. Muito obrigado a todos os colegas também por aprovar isso.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho. Mais alguém vai manifestar? Eu vou colocar a moção em votação e gostaria que fosse por manifestação. Se alguém manifesta contrário, que se manifeste. A presente moção foi aprovada por unanimidade e será encaminhada à direção da Associação Criança Feliz. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 006/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Comissão, Legislação, Justiça, Redação Final, relator Germano Justino Ferreira, presidente Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vice-presidente Carlos Henrique Romanelli. Projeto de Lei número 006/2025. O projeto de Lei número 006/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei em tela trata-se de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, medida que visa a realocação de recursos excedentes em áreas específicas do orçamento municipal. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo a propositura da legislação em análise da autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata-se de seu mérito de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Conforme se apura da leitura do presente projeto de lei, trata-se de abertura de crédito adicional especial para reforço das dotações já existentes no orçamento em vigência. Embora a legislação em comento não traga aumento de gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de institucionalidade. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Nessas condições, do ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 006/2025, portanto, encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões 26 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto 006/2025 trata de abertura de crédito adicional especial. Um dinheiro que já está em caixa, mas ele precisa dessa deliberação legislativa para que o dinheiro tenha a legalidade no uso pelo Poder Executivo em prol das pessoas. O projeto de lei 006/2025 está em discussão. O projeto de lei 00/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Senhor presidente, só para complementar, como se trata de superávit, né?
Sim.
No valor de R$10 mil. E esse recurso, para que a nossa população, né, o nosso povo acompanhe, ele vai ser utilizado e aplicado nas despesas com o PASEP, pelo setor de contabilidade. Então, aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique?
Aprovado.
Danilo Gil?
Aprovado.
Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por unanimidade, ou seja, 8 votos, e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 007/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e da outras providências.
Parecer, projeto de lei número 007/2025. O projeto de lei número 07/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e da outras providências. O projeto de lei em análise trata-se de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, medida que visa a realocação de recursos excedentes em áreas específicas do orçamento municipal. Tal proposição se dá nos termos de permissivo legal, sendo que a propositura da legislação em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Parecer. O presente projeto é de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Trata-se em mérito de abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e da outras providências. Conforme se apura da leitura do presente projeto de lei, o mesmo trata da abertura de crédito adicional para reforço de dotações constante no orçamento vigente. Embora a legislação em comento não traga aumento de gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos para assegurar que o projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, o projeto de lei encontra-se de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão. Nas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 007/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 26 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente. Projeto-Lei número 007/2025, o Projeto-Lei 07/2025, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. Peço vênia para adotar o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A proposição visa garantir a correta aplicação de recursos financeiros do município, direcionando-os a programas e serviços relevantes para a população. Importante ressaltar que o crédito adicional especial é um mecanismo orçamentário previsto na legislação, cuja abertura exige autorização legislativa e a indicação de recursos disponíveis. A nova legislação não acarreta aumento de gastos, além de limites orçamentários, visto que apenas realoca valores já existentes. No entanto, é imprescindível que os mandamentos legais sejam rigorosamente seguidos, garantindo que o presente projeto esteja isento de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Analisando o projeto, fica claro que a origem dos recursos está devidamente especificada, evitando qualquer incompatibilidade com as normas de execução orçamentária e financeira vigentes. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei se encontra em conformidade com a legislação vigente, não havendo óbice para sua aprovação. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 007/2025 encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 26 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais...
Vamos pedir o auxílio aqui luxuoso do vereador Dan Delfim, que a nossa secretária teve um problema aqui. Ele vai prosseguir com a leitura do projeto Obrigado, vereador.
Analisando o projeto, fica claro que a origem dos recursos está devidamente especificada, evitando qualquer incompatibilidade com as normas de execução orçamentária e financeira vigentes. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei se encontra em conformidade com a legislação vigente, não havendo óbice para sua aprovação. Conclusão, nestas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 07 de 2025 encontra-se aprovado por esta edilidade. Sala das sessões, 26 de março de 2025, relator Germano Justino Ferreira, com vistas aos demais membros da comissão, Danilo de Souza Zacarias, presidente, vice-presidente Luciana Fernandes Leite Marciano.
Obrigado, vereador Dani. É um projeto similar ao que acabamos de aprovar, e são projetos comuns quando vira de um ano para o outro, onde não se usa o dinheiro dentro do prazo, e apesar da extensão da matéria, fica até meio cansativo, mas é necessário para dar legalidade, para que o gestor de recurso, que é o prefeito, ele não cometa a pedalada fiscal. O projeto 007/2025 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Só para ficar claro também ao povo de Itamonte, né? Esse projeto, ele trata-se de um superávit no valor de R$500 mil, deixado pela administração anterior, e esse recurso, no valor de R$500 mil, ele vai ser destinado à Secretaria Municipal de Educação e também Esporte, para que seja utilizado pela respectiva pasta. Então, um projeto de suma relevância que visa, novamente, adequar e melhorar os serviços prestados ali, seja para os funcionários e também para o público que usa dos serviços, como transporte, melhoria de infraestrutura e manutenção, novamente, do setor de educação. Então, é um projeto extremamente importante. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Dani Delfim. E na ótica da população, sobrar R$500 mil para investir em educação, eu não sei se seria uma coisa normal. O natural seria andar mais próximo, que aí esse tema observaria um maior investimento. Eu acho que, na minha opinião, educação e saúde é muito complicado quando sobra dinheiro, porque eu penso que dinheiro e saúde e educação, não, quando se aplica, não são gastos, são investimentos. Essa é a minha opinião. A educação nossa, ela carece de investimentos reais, aqueles investimentos que a população possa sentir o fator positivo, a mão positiva do gestor. Mas, de qualquer modo, são R$500 mil que estão sendo liberados para investimentos em educação. E educação hoje, sabemos que a pasta, ela engloba também o esporte. E esses R$500 mil, ele precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu, sinceramente, eu preciso expor a minha observação. Eu não fico feliz quando sobra R$500 mil de uma pasta tão importante, não. Eu quero que venha 2, 3, 4 milhões e que se gaste, né? Temos aí esse problema, por exemplo, que a nobre vereadora Alessandra colocou aqui um projeto de lei para que seja instalado essas câmeras. E essas câmeras já podiam estar instaladas com esses R$500 mil. Isso é só uma observação. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Não temos o poder da caneta. E é isso. O projeto continua em discussão. Eu concedo a palavra ao vereador Germano Justino.
Pegando um gancho na sua colocação, colega, você vê, tinha a situação da escola João Scott, que veio ali sendo prejudicada, e com dinheiro em conta, que poderia ter feito alguma coisa ali. Pedimos por várias vezes à instituição Criança Feliz que fosse feito o repasse real que vinha para a instituição, onde poderia aumentar ali mais crianças dentro do ensino. Hoje foi aumentado esse repasse, onde já conseguiu a instituição colocar 20 crianças a mais. Então é isso, o recurso que tiver em conta, acho que tem que ser aplicado e valer a ponta e servir lá na ponta de linha para os estudantes do município.
Complementar o que o nobre vereador disse, quando observamos o fechamento de escolas para fim de economia, preocupa. As creches da cidade, todo mundo fala que falta funcionário, que falta estrutura, elas não suportam. Infelizmente, nós temos uma população crescente de uma cidade que antes ela tinha uma vocação que era voltada mais para o turismo, passou com a Parmalat, ela passou a ter essa vocação indiscutível na seara industrial. Aí a Parmalat capengou, foi embora, veio outras. Temos aqui no nosso arredor granjas que absorvem mão de obras e não temos vaga em creche. Nós não vamos melhorar nunca a vida do cidadão, a situação social e econômica das famílias se continuarmos economizando em educação. Obrigado. O projeto continua em discussão. O projeto 007/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital, por favor?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Carlos Henrique Pinhá?
Aprovado.
Como vota o vereador Germaninho?
Aprovado.
Como vota a vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 010/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Projeto de lei número 010/2025. Assunto. O projeto de lei número 010/2025 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. O projeto de lei em tela trata da abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, medida que visa a realocação de recursos excedentes em áreas específicas do orçamento municipal. Tal proposição se dá nos termos de permisso legal, sendo a propositura da legislação em análise da autoria do Poder Executivo Municipal, conforme preceitua a legislação. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata-se, em seu mérito, de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Conforme se apura na leitura do presente projeto de lei, trata-se de abertura de crédito adicional especial para reforço de dotações já existentes no orçamento vigente. Embora a legislação encomenda não traga aumento dos gastos, os mandamentos legais devem ser seguidos, buscando assegurar que o presente projeto de lei não seja eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, respeitando os preceitos legais, portanto, não há o que desaprove. Conclusão, nessas condições, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 010/2025, portanto, encontra-se aprovado por essa utilidade. Sala de sessões, 26 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente. Projeto-Lei número 10/2025, o projeto de lei número 010/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório, peço vênia para adotar o relatório das comissões de legislação, justiça e redação final. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata-se de abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O presente proposição busca garantir uma correta aplicação dos recursos financeiros do município, direcionando para programas e serviços de interesse da população. Importante ressaltar que o crédito adicional especial é um mecanismo orçamentário previsto na legislação, cuja abertura necessita de autorização legislativa e indicação dos recursos disponíveis. A nova legislação não acarreta aumento de gastos, além dos limites orçamentários, visto que apenas recoloca valores já existentes. No entanto, é imprescindível que os mandamentos legais sejam rigorosamente seguidos, garantindo que o presente projeto esteja isento de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Analisando o projeto, fica claro que a origem dos recursos está devidamente especificada, evitando qualquer incompatibilidade com as normas de execução orçamentária e financeira vigentes. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei encontra-se dentro das conformidades da legislação vigente, portanto, não há óbice para sua aprovação. Conclusão. Por todo o exposto, sob o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações supracitadas, o projeto de lei número 010/2025 encontra-se aprovado por essa entidade. Sala de sessões, 26 de março de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Danilo de Souza Zacarias, presidente, Luciana Fernandes Leite Marciano, vice-presidente.
Obrigado, nova secretária. O projeto é similar aos demais que passou e não tem novidade. E o projeto de lei 010/2025 está em discussão. Vereador Dani Delfim, por favor.
Senhor presidente, só para novamente esclarecer ao público, é um crédito adicional no valor de R$60 mil para custeio do projeto de transporte aos universitários. O transporte, se não me engano, vai e volta, se eu não me engano. É um projeto da Secretaria de Educação, um projeto de extrema relevância também, que atende aí a uma necessidade fundamental. É. Uma necessidade fundamental em relação aos nossos alunos universitários. É o projeto de lei número 10. Ok?
Obrigado ao nobre vereador. E sabemos que esse projeto ele é mais um projeto do Legislativo, apesar de estar em execução, que quem executa é o Poder Executivo, quem dá andamento em tudo, que é o gestor da pasta, é o prefeito, mas foi um projeto que nós, vereadores, brigamos demais por ele. Brigamos no bom sentido, convenceu o prefeito passado a fazer a concessão disso daqui, não foi brincadeira, foi uma guerra, foi uma novela mexicana. E esperamos agora e vamos entrar com novas proposições para o próximo prefeito, porque temos que melhorar o que está pronto, precisamos melhorar em todos os sentidos. Esse projeto ele é muito importante porque ele viabiliza coisas para as pessoas de baixa renda que até então seria inviável. E ele foi um projeto muito bom, mas o prefeito pode esperar que a casa vai chorar mais em prol das pessoas que precisam dessa ajuda. Ninguém mais vai falar no projeto? O projeto continua em discussão. O projeto de lei 010/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereador Pinhá?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereadora Cláudia?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Eu quero pedir dispensa de prazo, é aqui agora no projeto a seguir, que é o projeto 12/2025, que trata da revisão geral anual. E eu queria fazer por manifestação, se alguém se opõe à dispensa do prazo regimental para aprovação do projeto, que se manifeste.
Eu gostaria de solicitar a vista do projeto, que está entrando hoje em tramitação, porque existiu algumas dúvidas, ainda ficaram no ar, a gente reuniu com os servidores ali antes de iniciar a sessão.
Sim.
Talvez a gente pudesse nos reunir com o Poder Executivo, fazer uma comissão da Câmara, trazer uma comissão do Poder Executivo essa semana e tentar discutir um valor que seja mais condizente com as perdas que os funcionários tiveram no último período. Eu acho que não vai haver prejuízo nenhum, porque depois pode fazer retroativo, né, o projeto, e tenho certeza que o Poder Executivo vai estar disposto a abrir um diálogo com a gente. A gente pode fazer uma comissão, talvez, de servidores, uma comissão aqui da Câmara e do Poder Executivo, e a gente chegar num consenso, talvez, de um valor mais adequado para os servidores. Uma outra questão que eu vi, que eles usaram o INPC como índice de reajuste, que não é usual, né? Que geralmente na administração pública usa o IPCA para fazer. Então, eu nem sei se o INPC é menos vantajoso do que o IPCA. A gente teria que ver esses números também. Então, tem mais essa questão, mais essa dúvida. Então, eu gostaria de solicitar a vista do projeto.
O senhor tem toda a razão sobre esse pedido de vista. Eu concordo com Vossa Excelência. Haja vista que tivemos já uma discussão entre a vereadora, que defendeu os interesses do funcionário, e o vice-presidente Germaninho também, que fez umas colocações que dava-se a entender que o funcionário teria, não vou falar ganho real, mas teria uma perda menos significativa. Eu acho que essa vista, ela faz sentido. Eu estou com alguns funcionários aqui e nós vamos trabalhar esse projeto com a questão da retroatividade, e assim não ensejará nenhuma perda para o funcionalismo. Se nós aprovarmos aqui e depois não tivermos um aceno positivo para o funcionário, essa perda continua existindo. Né? Seguramos até a reunião passada, até a sessão passada, e na esperança de que viria pelo menos essa tentativa de equiparação. Ela não veio, não sei por que não veio, que até então nós temos aqui na casa hoje condições totais de fazer um trabalho contábil junto ao Poder Executivo, porque temos uma consultoria, temos contador aqui que foi cedido pelo Poder Executivo para nós, um contador com larga experiência, de mais de 30 anos de serviço prestado, e tivemos o cuidado de contratar uma empresa muito capacitada na questão contábil. E até só para destacar aqui, teve um dia que o prefeito falou para mim que demoraria 15 dias para expedição de um parecer contábil, e a empresa, ela não quis assim interpor sobre coisa que não era da alçada dessa empresa, que ela presta serviço para o Poder Legislativo, devido à capacidade de conhecimento dessa empresa. Ele nos forneceria esse parecer em uma hora. Então, Realmente o Silvio Santoro tem razão. E eu, só para ficar ratificado, porque o voto do plenário é soberano, eu vou colocar à vista em votação plenária, para que não fique. Eu poderia fazer a concessão dessa vista, mas o plenário, ele é soberano e ele é blindado, inclusive, de intervenção judicial. Então, eu queria consultar o plenário sobre o pedido de vista, como vota a vereadora Alessandra.
Favorável.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereador Carlos
Aprovado.
Henrique. Vereador Germano.
Aprovado.
Vereadora Cláudia.
Aprovado.
Dani Delfim.
De acordo com o pedido de vistas.
Luciana Fernandes. Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Então, a vista, ela foi concedida pelo plenário e vamos trabalhar essa temática aí para que seja melhor elaborada uma solução para os funcionários, sucumbidos funcionários, historicamente degradados em seus direitos. Peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto número 13/2025, que dispõe sobre alteração na lei 21.195/2015, que trata sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e municípios aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, no município de Itamonte, nos termos da portaria 30MS/MEC de 2014.
Projeto de Lei 013/2025. O projeto de Lei 013/2025, que dispõe sobre alteração da Lei Municipal número 2.195/2015, que trata sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e municípios aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil, no município de Itamonte, Minas Gerais, nos termos da portaria 30MS/MEC 2014. Relatório. Trata-se da origem do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2.195/2015, no que tange ao cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e município aos médicos participantes do projeto Mais Médico para o Brasil, no município de Itamonte, Minas Gerais, nos termos da portaria 30MS/MEC 2014. O presente projeto trata-se, no caso de concreto, da alteração do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.195/2015, buscando a adequação legal da legislação em comento perante a situação fática do município de Itamonte, Minas Gerais, considerando o período que o médico participante estiver em efetivo exercício de medicina no município, conforme disposto da portaria interministerial número 1.369/MS/MEC de 2013. A presente proposição se dá dentro do permissivo legal, sendo que a mesma de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar quando o aspecto constitucional, legal e regimental e quando o aspecto gramatical e lógico de todas as proposições que tramita pela Câmara, vide artigo 62, inciso 1, do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Nesse sentido, conforme demonstrado o presente projeto de lei, se encontra em conformidade com a legislação específica, bem como na Constituição Federal. Ressalta-se que não há vício quando ao aspecto gramatical e lógico do projeto, no que tange à iniciativa ou à espécie normativa eleita. Portanto, concluímos pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto de lei. No pertinente análise dessa comissão, não há óbice ou prosseguimento de tramitação, legislação em comento. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, Opina-se pela aprovação do projeto de lei 013 de 2025. Sala das sessões, 26 de março de 2025. Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supra. Cláudio Fernandes Nunes de Carvalho, presidente. Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Obrigado, a vereadora Cláudia, nossa secretária. Esse projeto, ele trata de um amparo legal, ele está dentro da legalidade, para os integrantes dos médicos do programa Mais Médicos. Houve, assim, um lapso, criaram-se uma lacuna de não cumprimento com esse amparato legal todo, não entendemos por quê. E agora, o prefeito trata de sanar esse ato lesivo ao pessoal dos Mais Médicos. Mais Médicos que chegou ao Brasil mais como termo de cooperação entre duas repúblicas, né? Que é o Cuba e o Brasil, do que propriamente para ajudar os médicos que vinham. Haja vista que os médicos trabalhavam aqui e mandavam o dinheiro para o governo de Cuba. Hoje, eu não sei, acho que quando o penúltimo presidente, o último agora, ele tentou arrumar isso aqui, aí teve uma lesão para os médicos que tiveram aqui no Brasil, que eu acho sacanagem o médico vir trabalhar no Brasil, prestar o trabalho que presta e depois ser impedido de trabalhar. Muitos casaram-se aqui, ganharam nacionalidade e continuaram sendo lesados no seu direito de trabalho e de prestação de serviço. Não dá para entender, coisas que só acontecem no Brasil. Mas aí entra também naquela questão que eu falei, como que a pessoa tem o direito, eu até perguntei para o nosso procurador ali, sobre o percentual a ser aplicado, né? Que é 15% na saúde, 15%, mas é o mínimo. Se extrapola 20, 25%, parabéns para o gestor. E o gestor não cumpre com isso e sobra 500 mil que não foram gastos, sendo que as pessoas têm direito. E não é só os médicos, não. Quantas consultas, quantos exames, quantas vaquinhas fizemos lá no sítio Limeira, quantas rifas, toda hora tem ajuda e o dinheiro está em caixa. E as pessoas estão sucumbindo diante de um direito constituído. Não é de favores, não. Então, é isso que não pode acontecer. Se tiver sobrado 50, 100 mil no máximo, beleza. É aquela coisa, aquela margem de segurança. Mas não pode cobrar 500 mil e pessoas tendo seu direito suprimido. Então, nós que trabalhamos direto ou indiretamente com a gestão pública, precisamos repensar o nosso modus operandi. O projeto 13/20/2025 está em discussão.
Senhor presidente, vou Sim. fazer uso da palavra, tá?
Sim.
Em relação a esse projeto, ele é um projeto técnico, né? E a gente tem que pensar no lado positivo dele, né, senhor presidente? Contribui para o atendimento médico, contribui aí para a melhoria da qualidade do serviço prestado. E nós temos aqui uma médica, né, desse programa, no entanto que a gente está discutindo isso, óbvio, né? E, no caso, ao meu ver, é um projeto que vem apenas ele fazer uma simples adequação, mas fundamental, que, se eu não me engano, o prazo era de 36 meses para dar todo esse suporte, né, de moradia, aluguel e dentre outras coisas. E agora passa a vigorar o prazo em que o médico estará presente e executando as suas devidas funções. Então, é um projeto meramente técnico e fundamental para dar seguridade e sequência ao trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dani Delfim. E o projeto continua em discussão. O projeto de lei 013/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes? Aprovado. Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Germaninho?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil?
Aprovado.
Vereadora Alessandra do Hospital?
Aprovado.
O projeto foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4 do Regimento Interno dessa Casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vereador Dani Delfim.
Novamente, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero discorrer um pouco mais sobre as indicações que fiz a essa casa legislativa e que será encaminhada ao Poder Executivo. A indicação número 4, na qual faço referência no presente momento, trata-se da UBS Berta, lá no bairro residencial Dona Isabel. Já tem dias, meses, que em frente a esse prédio público e na rua também lateral que vai dar entrada a esse estabelecimento público, os bloquetes estão todos soltos, todos irregulares, com risco de um carro, por exemplo, uma pessoa que não conhece, entrar ali e ter seu carro danificado, um risco de acidente. Além disso, trata-se de um prédio público, né, que precisa ser zelado. Então, gostaria de pedir, né, fazer essa solicitação, essa indicação e reforçá-la ao Poder Executivo Municipal, à figura do secretário de obras, que dê uma volta lá no bairro residencial Dona Isabel e veja o estado que se encontra o sistema de calçamento e pavimentação daquele bairro. Né? É um bairro recente, é um bairro novo, né? E que está precisando apenas de manutenção. Não é nenhuma obra cara, né? Não é nenhuma obra que vai levar tanto tempo. Então, novamente, é um reparo. E chama a atenção disso porque está à frente a um prédio público, né? Onde crianças, idosos, pessoas que com algum tipo de limitação procuram aquele estabelecimento de atendimento médico, né? Uma UBS, uma unidade básica. Então, acho que é fundamental que haja o mínimo de infraestrutura, não só dentro do espaço público, mas também como fora ou que circunda esse espaço. Então, gostaria de chamar a atenção para essa manutenção aí. A outra indicação que fiz, a indicação número 5, ela trata do monumento dos tropeiros, né, que homenageia aí os tropeiros responsáveis aí pela história do município, né, pelo desenvolvimento do município. Ali nós temos uma obra que é recente, né, e provavelmente ali carretas já arrancaram, ou qualquer tipo de carro, estou citando, porque tinha ali uma estrutura metálica de proteção em cima do meio-fio, sobre o meio-fio, nos tropeiros ali no monumento. E essa estrutura metálica ela já está derrubada, o meio-fio já está arrancado e os bloquetes ali que foram assentados também já estão danificados. Então é uma obra nova, né, um monumento, e inclusive nós aqui nessa casa, nós já aprovamos uma lei de preservação desse patrimônio. Né? Então é desagradável, é o início da cidade, é um ponto próximo ao sindicato rural, que novamente tem a sua função em eventos, em atividades. Ali existem diversos cursos acontecendo, inclusive nos últimos dias e nessa semana. Então assim, é uma porta né? É um atrativo do município. Eu acho que deve ter esse cuidado e essa atenção com esse monumento. E novamente chamo a atenção que essa casa aprovou uma lei para manutenção e preservação desse monumento.
Eu quero falar.
Sim, vereador.
Dá licença. Obrigado, vereador. Eu penso assim, ó, sobre a questão dos bloquetes, existem duas situações a ser colocadas. Tem que ver a idade dessa obra, se respeita as garantias, e isso não inibe o dever e não diminui a obrigação da gestão atual de fazer a manutenção. Precisa mesmo, né, fazer. Tivemos alguns problemas com algumas ruas calçadas com terra, uma vez que se usa areia, que é o mais recomendável, mas nem sei se isso se aplica lá. Agora, sobre a questão do monumento, nós precisamos observar que temos todo um sistema de câmeras de monitoramento da cidade. É a empresa ONU que faz. E o município deve pagar alguma coisa mensalmente para essa empresa, para a obtenção desse amparato de imagens. Agora, se nós pagamos isso, temos a empresa que presta serviço e não observamos diariamente o que está acontecendo aos olhos das câmeras, que são os olhos da população, a gestão falha. Ainda mais que se trata de um monumento muito importante que está em clarividência para todos aqueles turistas que passam aqui. Então, precisamos pagar para essa imagem e usar delas. E por que não para responsabilizar possíveis agressores ou transgressores da regra de manutenção e conservação de um bem tão importante? Precisamos abrir o olho. É aquilo, se está errado um, está errado o outro. O errado vai ser errado sempre. Precisamos observar, senão estamos jogando dinheiro no ralo. Obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Vou ceder também um espaço aqui na minha fala ao nobre vereador Germano.
Obrigado, nobre colega. Só pegando até um gancho aqui na colocação do Mão Branca, as imagens desse acidente que teve lá no monumento, ela já foi feito um boletim de ocorrência, já tem a identificação do veículo. O município já está tomando providência contra a empresa, né? Que nada mais justo, a empresa tem que vir ali sanar o prejuízo que deixou para o povo itamontense, né? Então tem que ser feito. E a respeito do conserto da UBS, do calçamento, o município está muito preocupado, o João Pedro está muito preocupado a respeito disso, que é um ponto principal que precisa, não só lá, por onde andamos na cidade, temos buraco, tem meio fio caído, tem tudo. Então, já está vendo a situação para começar a tentar sanar esse problema. Obrigado.
Obrigado, nobres vereadores. Exatamente, o nosso papel aqui é promover novamente o diálogo, o debate e toda a contribuição aqui para enriquecer a nossa fala, ela é fundamental. Então, agradeço a contribuição de vossas excelências. Dando sequência aqui à minha fala, eu quero, já que a gente está discutindo aí, né, acabamos de pedir vistas ao projeto do funcionalismo público, né, que trata do reajuste, eu queria levantar aqui também a questão dos nossos professores, né? Extremamente pertinente o assunto, não é verdade? Queria ver o secretário de Educação hoje vir aqui com a pastinha debaixo do braço falar, dar um parecer a respeito disso, né? Porque dentro da portaria do MEC, já foi dado um reajuste aos professores no valor de 6,2%. E até agora, nada foi dito. Inclusive, no projeto de reajuste aí do funcionalismo público, nem cita a respeito disso, nem fala se vai dar a reposição, porque ela cita aí que visa atingir a todo o funcionalismo público, então atinge professores, mas em nenhum momento há a argumentação ou a linha de raciocínio em relação a esse reajuste de 6,2%. E também queria fazer um questionamento. A comissão dos professores, será que está funcionando? porque nós abrimos, né, vereador Mão Branca, nobre presidente, que aqui estava comigo na gestão anterior, aqui presente nessa casa, nós abrimos espaço para receber os professores. Ouvimos, inclusive o nobre vereador Silvio sabe que eu tive algumas divergências com esse prefeito a respeito desse assunto. Várias divergências. Inclusive até ficamos alguns dias sem se falar. Mas não cabe isso aqui agora. O que cabe é, cadê a comissão, né? E cadê o reajuste de 6,2% aos nossos professores? Eles alegavam até então, ano passado, que havia uma defasagem de 60% do salário. Agora são 66%. Né? É importante aqui que haja essa preocupação por parte dessa casa. Né? Nós temos aí como fundamento da representatividade ao povo de Itamonte, mas também é importante a gente analisar os fatos ocorridos. Né? Aqui não é nenhuma crítica, pelo contrário, aqui é falar o que aconteceu. Houveram reivindicações, houveram manifestações, inclusive essa casa aqui, ela esteve sempre de portas abertas. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses principais pontos e, novamente, reforçando a ideia de que, em nenhum momento aqui, essa casa ela está para colocar barreiras ou dificuldades ao Poder Executivo Municipal. Pelo contrário, ela está aqui para assessorar, ela está aqui para ouvir e ela está aqui também para compartilhar responsabilidades. Esse é o papel do político, né? E isso fica bem claro aqui que nós, a todo instante, todos os projetos que já vieram aqui do Executivo, todos foram aprovados. Todas as reuniões extraordinárias, projetos aprovados. Então, fica bem claro que essa casa, ela trabalha em prol do povo e em nenhum momento ela está colocando algum obstáculo ao Poder Executivo Municipal. No mais, encerro minha fala e tenham uma excelente noite. Muito obrigado.
Agradeço ao nobre vereador Dani Delfim e a palavra continua franqueada. Eu vou pedir para que o vereador Germano, vice-presidente da casa, constitua aqui a presidência que eu vou usar a tribuna.
Então, eu quero falar aqui de assuntos que já foram debatidos, mas eu quero falar para a gente dar ênfase em todo o assunto, em todos os assuntos debatidos. Sobre a questão de vagas na creche, eu já me coloquei ali sobre esse assunto. Eu gostaria que o Poder Executivo atual, ainda mais com essa assim, essa liberação de 500 mil a mais que sobrou da gestão passada para ser usado agora, pensasse também que na viabilização da abertura dessas vagas. A vaga de creche ela é muito importante para toda a população trabalhadora, que são pais de família, são pessoas que são mantenedoras de lares e de famílias. E, secundariamente, se abre vaga para professor ou para cuidador de creche, né, para monitor, abre vaga de emprego e se incentiva a criação de vagas de emprego. Gostaria aqui também de falar sobre a questão de cestas básicas pela assistência social. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estou achando que nós vamos fazer essa concessão só lá para o ano que vem, não é possível. Porque dinheiro já foi constatado aqui, observado pela casa que tem, porque na última sessão, que foi uma extraordinária, tratamos esse tema. Então eu peço à gestão que da mesma forma que ela pede urgência aqui na tramitação dos projetos, que ela sinta que tem essa sensibilidade para com as pessoas e dê urgência também na manutenção. São pessoas que que estão passando dificuldades. Hoje mesmo recebi aí, através de mensagem de Facebook, de postagem, que tem uma mãe que ela era assistida pelo governo federal, através do município, que é um dinheiro federal que vem para o município, e ela arrumou um serviço, ela está sem a aquisição da cesta, e ela não pôde trabalhar porque ela tem dois filhos e não teve vagas suficientes nas creches. Então, isso precisa ser observado. Quanto à questão dos professores, a gente continua do lado dos professores, como sempre, em outras oportunidades, porque eu não fui bater panela em porta de prefeitura, eu fui criticado por algumas pessoas, porque eu não fui, que não é o papel do vereador ir na porta de prefeitura incitar a desordem. O sistema democrático, o regime democrático, ele nos concede o amplo debate, e o debate através de conversas produtivas, é o que constrói pontes para a solução dos nossos problemas. Como eu não fui bater panela e nem latim em porta de prefeitura, eu fui criticado, e hoje eu vejo, não é uma nem duas não, são diversas batedores de panela que estão diretamente ligados na gestão desse problema e nada faz. E fala amém. Fala amém para um ato que não beneficia em nada os professores. Ah, porque tem um julgado do Tribunal da Bahia que proíbe não sei o que para os professores. Eu já pedi para o doutor Alexandre, que é o nosso consultor de licitação aqui, eu pedi para ele alguns julgados também, vou trazer na próxima sessão, que autoriza a concessão do teto dos professores. Jurisprudências, e o nobre vereador Silvio Santoro, advogado, sabe, existe para os dois lados. Quer basear em jurisprudência? Baseie-se, mas baseie-se para sanar os problemas das pessoas. Agora, usar jurisprudência contra a população não é o ato mais são de uma gestão. Porque, para mim, se os professores foram, historicamente, ao longo desses 8 anos, prejudicados, nessa ação de continuar sendo prejudicados, está errado a gestão agora também. Pau que bate Chico, não bate em Francisco? Precisamos usar dessa falácia, ou senão ela vai ser só falácia. Quanto à questão do transporte escolar de Cruzeiro, no qual eu faço parte lá, mas não sou beneficiário por questões éticas, eu falo aqui até para o nobre colega Gabriel, que faz parte da gestão, que houve uma remanejação de nome, nomenclaturário de novo. O dinheiro estava lá, o dinheiro estava no orçamento, só mudou a questão do nome, algum ajuste, teve alguns ajustes, mas nada que impedisse o pagamento nesses meses que antecederam esse projeto aqui. Então, precisamos ver. Eu trouxe aqui também uma situação, e até o vereador Silvio Santoro falou na outra, não sei, é sobre a questão do reajuste do funcionário. Vossa Excelência disse que foi concedido 21% no ano de 2024.
Entre 23 e 24.
Eu trago para Vossa Excelência aqui, eu busquei documentos na casa, que a única correção que teve para o funcionário aqui foi 5,54. Não teve isso. Eu até peço para Vossa Excelência, com todo o respeito que tenho sempre, eu peço que Vossa Excelência busque esses documentos comprobatórios que venham dar ciência aos nossos funcionários desse ganho, que esse ganho, ele é meio, até então, meio fantasioso. O que eu busquei na casa aqui, o que tem na casa, que aqui é a casa que guarda as leis, é 5,54. Eu tenho ano a ano aqui, eu tive o cuidado de pegar aqui, Mas se Vossa Excelência...
Posso fazer uma parte?
Com toda certeza. Né? Com toda
então, certeza. Eu tenho aqui ó, a Lei 2538/2023, 17 de fevereiro de 2023. O índice concedido foi de 5,77. Depois nós temos a Lei... Essa é de 17 de fevereiro de 2023. Depois nós temos uma 10 de maio de 2024, que é a 26/14/2024, que concedeu 5,54. E nós temos uma outra lei municipal também, no final de 2023, que eu não estou com ela aqui agora, que concedeu mais 10% de reajuste. Então, somando 21%.
Não, o senhor disse...
Eu disse entre 23 e 24.
Em 23 teve aqui, 5,77.
E teve outro de 10.
Que é a lei... Esse de 10, precisamos... qual que é o nome da lei?
Eu não estou com ela aqui nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu histórico de... Mas a Secretaria da Câmara tem aqui... já achei aqui. Não tem o número da lei, mas ela foi aprovada dia 29 de junho de 2023. 10% de reajuste. Então, somando entre 23 e 24, foram 21% de reajuste. Então, a informação que eu passei está correta.
Não, o que o senhor falou aquele dia foi no ano de 2024.
Entre 23 e 24. Foi isso que eu...
E o que ocorreu em 2023... 2023, eu peço que Vossa Excelência busque, por favor, para que a gente não fique discutindo uma coisa que existe ou não existe, para a próxima sessão, eu quero que o senhor traga, por favor, se for da sua vontade, trazer no papel isso para a gente aqui, porque o que eu achei na casa aqui...
Foi a própria secretaria que me forneceu.
A própria secretaria?
No dia 29 de junho de 2023, teve um aumento de 10%.
Qual que foi o dia?
A lei foi sancionada em 29 de junho de 23. Nós tivemos outro reajuste.
Nós tivemos 19 de fevereiro... Eu tenho aqui, ó, 19 de fevereiro, isso. Ela foi concedido 5,77. Fevereiro de 2023.
Depois, 29 de junho de 23, 10%. Depois...
Não, mas aí 23 é uma coisa, 24 são anos diferentes.
Estou dizendo o seguinte, entre um ano e o outro...
Não, mas não dá para fazer isso. Não dá para fazer. Entre um ano e o outro fica muito vago.
Mas foi o que eu fica que eu muito informação que eu dei. Muito tivemos discutível. Um reajuste de 21% em prazo de um ano. Entre 23 e 24.
Eu vou pedir à Secretaria da Casa depois que essa de 29, ela não consta aqui. Ela não consta aqui comigo. De 24, resumindo, no ano de 2024 foi 5,54. E o que eu tenho aqui em mãos é que no ano de 2023, que foi dia 17, tem aqui 5,77. Agora, precisamos ressaltar que desde o começo de 2017, passamos, quando ia inteirar 3 anos, sem num lapso, o prefeito fez uma recomposição. Então, nós precisamos discutir essa questão, se não teve, se não foi para recompor algum lapso, que eu falo, o funcionário público, ele perdeu e muito. Eu tô tendo a sinalização aqui de funcionários, que esse de 10%, não consta, não.
Consta. Foi a própria secretaria que me passou.
Eu peço para... Assim, não vou prolongar a sessão hoje, mas eu deixo aqui para a Silviane, que é a nossa diretora aqui, que busque essa documentação para nós, porque quando eu pedi lá, não foi colocado à minha disposição. Aí a gente vai fazer... Na próxima sessão, eu vou trazer todos os lapsos que o prefeito promoveu, vou trazer o que ele deu e o que ele deu para recompor coisa que ele não deu atrás. Ficamos 3 anos sem ter revisão geral anual. Depois veio alguma coisa para sanar 3 anos. Mas não foi nada, não foi nada que nos deram, não. Foi para recomposição. E nesses 3 anos não teve nenhum retroativo. O que se perdeu. E o funcionário perdeu muito. E o funcionário não aguenta perder mais. O que passou, passou, nós estamos aqui discutindo só a título de colocação para as pessoas, Mas esperamos que a próxima gestão, ela não haja, pelo amor de Deus, como a gestão que passou com o funcionário público. Porque se agir igual a outra gestão, vocês vão acabar com a nossa classe, a classe do funcionário público. Estão levando, assim, a quase que é uma desgraça a classe do funcionário público. Estão levando, ao longo da história, o motorista, o dentista, outras classes que têm alguma coisa além do salário mínimo, a ganhar um salário mínimo. Se for assim, não adianta. Para que qualificar? Para chegar a ganhar um salário mínimo? E para ter responsabilidades? E para ter cobranças? Eu falo isso aqui. Quando eu falo isso, eu não estou defendendo A mais B, não. Porque eu não tenho prefeito de estimação, não. Graças a Deus, nunca tive. E espero nunca ter. Tanto que o dia que eu formar, eu quero trabalhar no direito administrativo, mas quero trabalhar em prol de pessoas, mesmo não tendo mandato. Que eu quero divertir, quando o prefeito dá pulo dessa altura e vê que eu estou certo e ele está errado, esse é o meu gás. Adoro. Obrigado.
Nobre colega, o senhor dá uma parte?
Sim, sim.
A respeito das cestas básicas, eu fui atrás também, como o nobre colega foi também, que eu vi, porque... É uma situação que a gente vê a necessidade do cidadão de precisar daquela cesta. Fui atrás também do setor de licitação, já está fazendo a licitação para começar essa entrega dessa cesta. Eu acho que tem que ser o quanto antes, né? Já deveria até ter sendo feito essas entregas, porque a necessidade dentro do lar não espera, não é verdade? E a respeito do funcionarismo público, eu falo... Nós falamos, em causa própria, que a gente vê que o que a gente sofre é muito, porque vem vindo, descaso em cima de descaso, reajuste que não vai tendo, e isso é complicado, porque acaba que aquele que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo, hoje já está ganhando salário mínimo, né? Então, isso é difícil. E a população acaba que fala, o funcionário público não trabalha. Doce engano. O funcionário público trabalha muito. Sem o funcionário público, nada em nossa cidade funcionava, nada andava, né? Agora, pode ter certeza que tem algum funcionário trabalhando em algum lugar, isso sem a gente falar, os enfermeiros, o hospital, todo mundo. Então, está todo mundo ali dedicando o seu tempo para a população ser bem atendida. Então, os funcionários podem ter certeza que a gente está junto nessa, que tem que fazer a diferença para cada um. Obrigado.
Eu que agradeço a intervenção do nobre colega. Só assim, para colocar aqui. Em 2017, nós tivemos aqui um 11,01%, que consta aqui que foi referente a 2017, 2018 e 2019. Foi 3. É isso aqui que eu estou falando, eu espero demais. A gente tem que falar aqui, mas fica até feio para a gente, porque fala e nada acontece. E todo mundo que vai bater nas costas do funcionário público em época de campanha eleitoral vai prometendo alguma coisa. Mas a hora que assume o poder da caneta... O primeiro a ser deixado de lado é o funcionário público. Não vou esquecer que não, que no mandato aí, anterior ao mandato do Alexandre, eu falo aqui, sem medo de errar, que foi confeccionado aqui nessa casa uma das grandes sacanagens para com o funcionário público, que veio um projeto do Poder Executivo, onde tinha uma cesta, que ela era avaliada em R$ 70,00, contaram uma historinha para o funcionário público, falando que daria 50 e um plano de saúde no hospital de Itamonte, ficou por 50, os vereadores da casa, que eu não sei nem se estava te tomado alguma coisa que deu sono neles, com todo respeito, engoliram isso, ficamos com R$ 50, sem base nenhuma para reajuste, e o funcionário ficou aí a ver navios. Entendeu? Eu vou enfrentar qualquer situação aqui, mas os funcionários da casa aqui, eu já adianto, os funcionários da casa, nós vamos criar aqui, com apoio dos nobres colegas, um vale alimentação de pelo menos R$ 300 e vamos conceder um aumento real. O nosso reajuste, ele vai vir com 8%. Se eu pudesse fazer isso extensivo para os funcionários públicos, eu faria, mas infelizmente a minha linha de ação é limitada. Eu vou promover 8% do funcionário da casa e um vale alimentação de 300, com a ajuda dos nobres colegas, reajustável. Tá? E eu convido a gestão municipal a me acompanhar. Ah, corrente líquida e tal, manda todo o problema, estou pedindo lá. Tem uma questão aqui que está até no meu celular aí, que o nosso consultor contábil, ele pediu lá, ele precisa desse documento, ele vai me mostrar a real situação da questão contábil do município. Nós temos hoje a corrente global mais enxuta da região. A folha hoje nossa, ela não chega a 31%. Ela não chega a 31% no global e ela pode chegar até 57%, chegando a 48% quando acende a luz amarela. O contador nosso, ele disse que se a gestão atual ela procedesse um absurdo e fizesse uma concessão de 12% hoje, a folha nossa chegaria a um patamar, salvo engano, de 34%. E aí estão falando em estouro de corrente líquida, me manda toda a documentação. Eu quero engolir essa documentação e pôr na minha cabeça e pregar para todo mundo que não há condição de fazer essa concessão. Mas tanto que tem, que dinheiro tem. Estamos devolvendo dinheiro toda hora que não foi gasto o mandato passado. Precisamos olhar para o funcionário, que é o funcionário que mantém a qualidade do serviço. É o funcionário que está aí batendo o carro, sofrendo acidente por culpa de nego bêbado que está andando nas estradas. Chega em época de assalto a banco aqui, é o porteiro lá que fica morrendo de medo e tendo que até se esconder para não perder a própria vida em troco de nada. Então, eu peço a gestão, pelo amor de Deus. E eu não estou aqui contra prefeito nenhum, não. Eu quero ajudar o João Pedro. Eu quero. Não gosto nem de falar em nome, mas estou falando. Mas, pelo amor de Deus, ajude-me a ajudar. Senão não tem jeito. E não ajudando o funcionário público, nós não estaremos ajudando a população de forma geral, que a população sente a prestação de serviço. Ninguém quer viajar. O motorista não quer viajar. Por quê? Porque as horas extras não vêm. Porque as diárias do motorista estão defasadas há mais ou menos 20 anos atrás. Tá? Então, o funcionário público, assim como a população, não precisa de favores. Eles precisam ter direitos concedidos. Obrigado.
Com a palavra na tribuna, a vereadora Alessandra do Hospital.
Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, pessoal do Facebook, da rádio e os presentes. Eu vou começar citando Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, nenhum homem de bem deve mentir. Se não é verdade, o que mais pode ser a não ser uma grande lorota? E o que a gente está escutando nesses 3 meses é lorota. Ao meu ver, já passou da hora. A gente votou a favor da verba para assistência social, que era para ser voltada para a cesta básica, para pagamento de aluguel, e até agora está tudo parado. É fácil jogar a culpa na gestão anterior, para justificar o atraso do reajuste salarial. Isso já era para ter sido votado. A incompetência não está na... acho que ela está somente na consultoria que foi contratada pela atual gestão. E o executivo pode dar o reajuste, sim, se ele quiser. Mas se quiser dar um reajuste justo, ele de 4,48%, eu acho que ele pode ser ultrapassado a 7,5%. Mas basta boa vontade. Como disse o vereador Germano na última, é uma gratificação que o funcionário está ganhando. Ele não estava errado. Porque esse 4, quantos por cento, gente? Que dá até vergonha de falar. 4,83 nada mais é mesmo que uma gratificação, porque o ajuste real pode chegar a mais ou menos 7,5, mas com a boa vontade pode ultrapassar. E eu acho, como diz Santo Agostinho, até agora é só lorota, a gente quer ver mudança real. A gente está precisando de mudança real, porque promessas foram feitas e promessas precisam ser cumpridas. Até mais. Obrigado.
Eu agradeço a palavra da nobre vereadora e ratifico aqui que o vereador Silva está me colocando aqui que realmente teve... No meio do ano, e falo pro Preto, pro Dr. Júnior, que parece que teve mesmo aqui alguma coisa em torno de 10%. A data é de 1/7/2023. É que esse não constava na minha documentação. Quando eu pedi para as meninas da Câmara, não me passaram isso. Eu não vou falar em cima de coisa que eu não tenho em mãos. Depois a gente vai fazer um trabalho aí junto aos nossos contadores, em cima disso aqui, para ver se teve alguma coisa de real nesses anos todos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Foram 7 concessões, se considerarmos o lapso, ainda fica 1, mas que teve com recomposição. Como recomposição fica um ano, é aquilo que perdeu não se recupera. É preferível dar aquilo que realmente tem esse direito ano a ano do que depois vir tampar o sol com a peneira, que fica muito complicado. Nós queremos, só direito, nós não queremos gratificação, não queremos agrado, não queremos nada não. Só direito e reconhecimento. O reconhecimento é o que o funcionário público não tem. Infelizmente... Não teve, e falo mais, não teve na gestão passada, hora extra não pagava, ficava tudo de qualquer jeito, funcionário pagava para alguns, né? Para alguns pagava sim. E parece que já tem casos de penduricalho nessa gestão agora, tão cedo. Mas a outra foi feita de penduricalho a vida inteira, tanto que deu no que deu. Se tivesse levado tudo direitinho, infelizmente... O gestor teria sido endeusado em Tamonte, mas o que os erros foram bastante gritantes. Nenhum banco de hora foi respeitado para o funcionário público, nenhum banco de horas, né? Aí quando você busca na justiça, sabe o que que acontece? Ser enrolado a vida inteira, vira precatório, não recebe, é muito complicado. Não dá para falar em valorização de funcionário público, uma vez que os professores não foram desvalorizados, não. Eles foram lesados. Houve, sim, a lesão da gestão anterior em cima dessa classe que vive sucumbindo a vida inteira. Agora, pelo amor de Deus, com 3 meses, não vamos continuar com esse modus operandi, não. Que mandasse aqui, pelo menos em respeito àqueles que fizeram até um grupo de 70 mais 10, que cada professor ficou incumbido de arrumar 10 votos para a gestão atual, em respeito a esses, que faça a real valorização, porque senão, infelizmente, ou eu morro de uma hora para outra, ou eu vou falar mais 4 anos aqui. Obrigado. A palavra continua aberta, continua franqueada. Pode, Alessandra, por favor.
Posso falar aqui? Olá. Ô, gente, lembrando, a semana passada a gente teve uma conversa com o nosso amigo Tatá, que estava reivindicando o emprego que a ele foi prometido dentro da casa dele. E disseram que a vaga dele estava garantida no PSF Central, e essa vaga já foi preenchida e ele está batendo todos os dias na porta da prefeitura, está reivindicando o emprego que foi prometido dentro da casa dele. Inclusive, a família toda votou no atual
gestor, né, no prefeito João Pedro, e agora nem A, nem B, ninguém dá resposta, e ele está aguardando hoje, ele está aqui, falou comigo mais cedo, ele quer uma resposta.
Essa resposta, ela não cabe a nós da Casa Legislativa, infelizmente...
Não, mas nos cabe a
colocação, sim, a senhora está correta, né? Só que, infelizmente, nós tratamos de maneira global e a Casa, ela é impessoal. Eu penso que eu tenho obrigação de quando...
Não, mas eu estou falando aqui, você me desculpa. Mas é porque temos dois vereadores presentes que estão juntos lá, que também conversaram com ele para ser cobrado, né?
Então,
para lembrar, tá bom?
A lembrança é válida. Estamos de acordo com tudo que você falou. Só que nós não versamos sobre emprego no poder executivo. Isso não... É uma coisa que nem entra na nossa pauta. Entra de maneira pessoal lá, tá? A gente conversa, vamos cobrar, tá errado, você entrou no assunto. Mas se nós viermos aqui na casa a falar de cada um que reclama de emprego, nós não vamos ter tempo nem para cumprir a pauta. Então, a questão de emprego no Poder Executivo não é de prerrogativa nem competência da Casa Legislativa Municipal. Lógico que temos a obrigação... de amizade, de compromisso com o Tatá.
Não estou cobrando emprego, não. Estou cobrando a atenção que lhe foi prometida.
A senhora disse emprego. Emprego do poder público, na questão do executivo, não se discute na Casa Legislativa e quando se trata de assunto pessoal.
Só fazer uma parte,
sim,
presidente?
Sim.
Eu acho que o vereador tem direito de fazer a colocação que ele achar justa, necessária. Eu acho que não tem que ser... tolhido na sua opinião, no seu direito de opinião, de livre expressão, dentro da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. O vereador foi eleito para isso. Então, assim, se a vereadora acha que essa pauta, esse assunto, é uma questão relevante, que ela tem que explanar isso em público, é um direito que cabe a ela. Eu acho que não cabe a ninguém, a nenhum vereador, cortar ou podar a fala da vereadora ou repreender. Isso aí... Essa avaliação de se cabe ou não cabe, eu acho que é muito individual de cada vereador aqui, independente qual for o tema.
Eu sei dos meus direitos. Eu não estou ultrapassando direito e não estou passando por cima de ninguém. Eu sei de todos os meus direitos no legislativo.
Ninguém tolhe o direito de nenhum vereador da casa de falar, tanto que ela está falando. Eu estou explicando tecnicamente, e o senhor, como advogado, o senhor sabe que essa questão discutida aqui, ela fere o princípio da autonomia dos poderes. O poder executivo, ele é obrigado a tratar de questões executivas. E o poder legislativo, da mesma forma. Falar a livre expressão jamais será. Eu só estou falando para ela que não cabe à casa cobrar emprego. Agora, se Vossa Excelência acha que deve... Eu vou começar a falar para quando tiver alguma reclamação de emprego com o prefeito, ele não quis falar, para procurar a Vossa Excelência e procurar a Alessandra.
Mas
de maneira pessoal, o senhor deixou falar, que eu esperei o senhor falar. Se tratar disso de maneira pessoal, então eu vou orientar a Secretaria da Câmara e vou falar para que venha fazer reclamação e coloque o nome do vereador Silvio Santoro da Alessandra, que ela vai encaminhar e ela vai se responsabilizar juntamente com Vossa Excelência por cada vaga de emprego que o Poder Executivo prometeu erradamente, como foi no caso do Tatá, e não cumpriu. Porque senão, se nós trouxermos 30, 40 pedidos de emprego e tem mais de 500 aqui, nós vamos discutir uma pauta evasiva inócua e não vamos ter tempo de discutir o que realmente... É para ser colocado, que é o interesse público. E a lei fala que o interesse público, ele tem relevância e prevalência sobre o interesse privado.
Eu entendo a colocação do senhor, acho que ela é correta do ponto de vista legal, né? Só que eu também entendo que é direito do vereador, qualquer vereador, colocar qualquer questão que ele entenda ser necessária aqui na Câmara. Eu acho que não cabe a nenhum outro vereador censurar a fala de ninguém. Se o vereador tem uma opinião que o senhor entende que não é correta do ponto de vista legal, e eu concordo com o senhor, que não cabe ao poder legislativo cobrar situação individual de cada um, concordo, só que, da mesma forma que eu concordo com o senhor, eu concordo que a vereadora tem direito de se manifestar naquilo que ela achar necessário, entendeu? A gente não tem que podar, tolher a opinião, criticar a opinião do vereador. Podemos até criticar, né? Podemos até ter divergência. Só que não podemos impedir o vereador de ter uma opinião diferente da nossa. É isso, é só isso.
Eu continuo acompanhando aquele preceito constitucional que o vereador é inviolável nas suas palavras, opiniões e votos. Ela fez a colocação dela, eu fiz a minha. Isso eu fiz para o bom andamento da casa, certo? Agora, ninguém vai tolir ninguém aqui de falar nada. Se fosse para tolir, eu pedia para a menina cortar a palavra dela, que eu estaria cometendo uma tremenda burrice. Mas, contrapor a qualquer coisa que venha a travar ou diminuir a celeridade nos processos de projeto, eu vou fazer. Eu, como presidente da casa, eu vou. Isso é só uma instrução, porque senão daqui uns dias, você pode ter certeza, vai chover aqui, vai chover problema disso. Isso aí é uma coisa pessoal, e já tratamos isso ali. E já tratamos até com o Germaninho, tanto que eu discuto, sem problema nenhum. Quem foi na casa do Tatá prometer, inclusive o Germaninho estava junto, segundo estava com a comitiva. Eu falei que quem foi, você estava junto. Eu não disse que você foi na casa dele. Então, isso fica bem na responsabilidade de João Pedro. Prometeu, cumpra, senão gera tudo isso aqui. Agora o Tatá está errado? De jeito nenhum. Eu só falei porque nós não podemos ficar discutindo coisa individualizada aqui. Só isso.
Presidente, acaba que a situação que eu falo assim, o Tatá, encontramos na próxima casa do João Pedro, onde que teve uma conversa, eu não estive na casa dele, a vaga de emprego dele seria sim no PSF Central. Acabou que teve um problema ali, que foi trocado sim. E o que acontece? Já cobrei até o João Pedro dessa posição, e uns dias, logo depois que foi substituída essa vaga, foi arrumado por Tatá a vaga de atendente. Né? Ele trabalhou alguns dias e acaba que não é o que acaba que tem interesse, que o interesse dele é na área da saúde. Nada mais justo, é o que tem costume, é o que faz e é o que gosta. Né? Então, o que acontece? Está vendo essa questão dessa vaga, acredito que em breve isso resolva e tem que resolver. Né? Então, é essa a colocação. Obrigado.
Eu concordo com tudo que foi colocado aqui. Eu só pedi para não individualizar a pedida de emprego aqui, senão nós estamos mortos. Porque foi prometido muito. Para o Tatá não foi prometido, foi quase afirmado, foi quase um contrato. Foi feito um contrato. Porque o contrato, sabemos que ele tem validade quando ele é feito de forma oral. Então, eu deixo o recado aqui para o João Pedro. Cumpra o que prometeu com o Tatá. Porque você não pode enganar as pessoas e já se passaram 3 meses. É uma sacanagem. Pau que bate Chico não bate em Francisco. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 4ª reunião ordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos. Que Deus nos abençoe.